Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é viver bem. A médica e produtora orgânica, Andréa Basso, reflete sobre bem-estar e qualidade de vida na semana do Dia Mundial da Saúde. Conheça a perspectiva agroecológica do que é ter saúde e confira as dicas para viver melhor no contexto de pandemia. Confira a entrevista especial. Oi, Andréa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo.
Andréa, eu queria te ouvir sobre essa questão, né, da tua perspectiva como profissional, que também é profissional da saúde, tem toda essa formação, mas que num determinado momento abraçou, assim, com muita vontade, a agroecologia, né, os princípios da natureza, e como as duas coisas caminham juntas para que a gente possa desenvolver mais saúde.
As duas coisas são bem associadas, né? Na minha parte médica, então, eu trabalho diretamente com a saúde, mas a agroecologia não fica distante disso até, porque o conceito da Organização Mundial da Saúde é que a gente tem que ter um bem-estar físico, né? Mental e social. E nisso inclui, então, um ambiente saudável, né? Coisa que não está acontecendo hoje em dia, né? O que a gente está vendo é o ambiente degradado e uma degradação da nossa saúde, porque tudo está interligado, né?
Quando a gente fala em saúde, não é só hospital, não é só atendimento médico, não é só combater a doença, mas é promover a saúde. Essa é a perspectiva, talvez, que seja diferente pelo viés da ecologia, é isso?
Se a gente lembrar que todas as tradições médicas antigas, né, citando a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, a naturopatia, todos buscam um equilíbrio e uma prevenção das doenças, né?
Os princípios básicos da agroecologia não são só a produção de alimentos sem veneno. A gente tem que levar em consideração o todo, né? O cuidado, por exemplo, na propriedade com a água, o cuidado com o lixo, o cuidado com a saúde das plantas, dos animais e das pessoas, né? Então, isso vai bem contra essa medicina alopática que está aí, que só usa medicação para diminuir ou para tratar sintomas. E não vê os princípios que causam realmente as doenças, como nós temos nas medicinas ancestrais, que nem a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, mesmo na fitoterapia, que buscam um bem-estar físico para que a gente não adoeça, né? Então, eu acho que isso é super importante. E uma coisa que eu considero muito importante em termos de saúde é que as pessoas resgatem e entendam que elas são soberanas sobre o seu corpo e que é um compromisso, sim, da pessoa cuidar da sua saúde, cuidar para ter saúde, e não delegar para alguém dar um remédio para um tratamento sintomático, né?
Sobre essa questão dos alimentos, da produção, do contato da natureza, de fazer um fio terra de vez em quando, colocando o pé na terra, mexendo na terra, como tudo isso ajuda, Andréa, a promover saúde?
A gente sabe hoje que nós somos, o corpo humano tem mais ou menos 100 trilhões de células que estão em interação constante com bactérias, fungos, leveduras que convivem com a gente em todos os nossos tecidos e órgãos, né? São mais ou menos 4 trilhões de células. De seres, né? Desses micro-organismos, né? Falando assim, como se a gente fosse um microbioma, né? Dentro de nós tem uma estrutura gigantesca, né? E o nosso cuidado com a coisa externa, que inclui a alimentação, por exemplo, a água saudável, o contato com a natureza, o equilíbrio emocional, né? Tudo isso contribui para que a para melhorar ou para nos manter saudáveis, né? Então, a gente esquece muito isso. Hoje, a ciência fala muito na parte da epigenética, né? Que é assim, ó, a gente sabe hoje que os nossos genes determinam 20% das nossas características, inclusive doenças, por exemplo, predisposição à diabetes, à pressão alta, por exemplo, né? E que 80% disso vem do meio onde a gente está inserido. Então, olha a responsabilidade dos nossos hábitos e práticas na manutenção da nossa saúde. E já está cientificamente comprovado, né, que alimentos saudáveis, água de boa qualidade, descanso, meditação, tudo isso ajuda muito a promover um estado saudável, um reforço do sistema imunológico. E esses seres que coabitam com a gente, eles são influenciados diretamente por isso. A gente diz que a gente pode alimentar tanto bactérias boas quanto ruins, dependendo desses nossos hábitos.
Levando em conta que também o que a gente come é relevante, qual a importância do nosso prato, aquilo que vai à mesa, para a saúde geral?
É uma importância muito grande. Hoje a gente sabe que muitas das doenças se manifestam a partir de um processo que a gente chama de disbiose, que é, a partir da nossa alimentação, a gente alimenta bactérias no nosso intestino. E essas bactérias, elas podem provocar inúmeras doenças, está comprovado isso. Desde doenças inflamatórias, doenças degenerativas, né? Câncer, um monte de coisa. Então, o nosso alimento está diretamente relacionado com a nossa saúde. O fato de consumir hoje, com a praticidade do dia a dia, alimentos ultraprocessados, alimentos embutidos, que são cancerígenos, alimentos de fast food, todo esse tipo de alimento, até o preparo deles, não só a quantidade de ingredientes químicos que tem dentro dele, mas o modo de preparo, estão diretamente relacionados com as doenças da atualidade. Então, é muito importante a gente levar em consideração do que a gente está se alimentando. E nós da agroecologia insistimos muito no resgate da pessoa ir à feira, comprar o seu alimento fresco, ajudar a preparar, porque tudo isso faz parte de uma estrutura social, saber preparar os alimentos, mostrar para as crianças de onde vem o alimento. Eu acho isso um resgate importantíssimo, até se não pela parte social, mas sim pela parte da saúde, né?
Uma outra questão importante é a presença, o contato com o sol. A gente falou do contato com a natureza de uma forma assim bastante ampla, mas quando a gente fala assim, está focado normalmente com rios, né, com vento, com a terra. Eu queria que você explanasse a tua visão também, Andréa, sobre saúde versus tomar sol, saúde versus poder realmente ter esse contato periódico de ter um jardim, não só a feira, não só o alimento, mas de uma maneira um pouco mais complexa e completa.
Então, tudo isso a gente sabe hoje, tem um monte de comprovação científica, né, da importância disso que tu falaste. Então, por exemplo, é muito importante tomar sol. Só o fato da gente repor vitamina D quimicamente não é suficiente para a gente manter níveis adequados de vitamina D. Então, o sol, independente do momento atual, tomando os devidos cuidados, é muito importante. As pessoas idosas ficando em casa, elas vão ficar muito doentes. Todas as doenças degenerativas, o câncer principalmente, e no momento atual, a baixa da imunidade predispondo a infecções virais e bacterianas, está diretamente relacionado com deficiência de vitamina D. Tem muitos estudos provando isso, então é essencial que a gente tome sol. Esse sol também tem um porém importante, que ele tem que ser o sol forte, um sol das 11 às 3 da tarde, durante 10 a 15 minutos sem protetor solar. Isso vai em contra tudo que se fala na mídia a respeito de usar protetor solar para câncer. A Organização Mundial da Saúde, o ano passado, lançou um adendo dizendo que é muito menor a quantidade de tumores relacionados com a exposição direta ao sol sem protetor solar do que a quantidade de doenças provocadas pela baixa insolação, pela falta de vitamina D. Então, é muito importante. E as outras coisas relacionadas com a natureza, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, a gente sabe que o primeiro ponto do rim fica na sola dos nossos pés. Então, andar de pé descalço, um pouquinho, na grama, no jardim, em qualquer lugar, carrega o nosso rim, que está diretamente relacionado com a nossa estrutura física na Terra, com os nossos ossos, com a nossa imunidade, e ele é muito afetado pelo medo, que é uma coisa que a gente está vivendo intensamente no momento, né? Então, é imprescindível ter alguns minutos na natureza. E assim, ó, o que eu vejo é muitas pessoas isoladas, crianças isoladas do contato com a natureza, pessoas de idade isoladas. Isso aumenta muito a quantidade de doenças e baixa muito a imunidade. É muito grave o que está acontecendo.
André, o mundo globalizado, né, trouxe uma série de possibilidades que são interessantes, mas ela também fez com que a gente perdesse um pouco o contato com aquilo que é produzido de alimentos, eu estou falando, na própria região. Então, eu queria te ouvir sobre a importância e relevância que tem consumir produtos que são sazonais e produzidos perto de onde a gente mora.
Então, isso a gente trabalha muito na feira ecológica, né, de produzir o alimento sazonal. Então, agora daqui a uns dias nós vamos entrar no inverno e os citros estão ali, a nossa fonte de vitamina C, né, o kiwi, por exemplo, que tem muita vitamina C, e estão ali disponíveis para nos ajudar nessa parte que a gente é exposto a variações climáticas maiores, né. A gente trabalha muito na feira com isso, de tentar diminuir a quantidade de alimentos que vêm de longa distância, com um gasto energético que muitas vezes é muito maior do que a energia que ele vai produzir quando a gente se alimentar dele, né? Por exemplo, no nosso inverno, querer comer mamão, querer comer manga o ano todo. Hoje existem sistemas de agriculturas completamente artificiais que produzem isso o ano inteiro. Produzem uva o ano inteiro no Nordeste, às custas de uma carga gigante de agrotóxico, às custas de roubo de água de pequenos agricultores, né, para exportar e mesmo para disponibilizar para o resto do país. Então, eu acho muito importante que a gente tenha uma noção disso, uma noção que o alimento de perto, o alimento da época, é o alimento que a gente precisa naquele momento, sem contar, então, o impacto desses alimentos que vêm de fora em todos os sentidos, né, econômica e eticamente, que chegam até a gente, né?
O lema esse ano proposto pela Organização Mundial da Saúde para o dia, né, Dia Mundial da Saúde, tem a ver com construção de um mundo mais justo e saudável. Óbvio que isso passa pela comida, pela economia, pelas redes de relacionamento. A perspectiva ecológica, o agroecológica, de um mundo mais justo e saudável, qual é?
Essas são as bases da agroecologia, né? Produzir um alimento de forma saudável, sustentável, economicamente viável, né? Então, esse lema desse ano da campanha tem tudo a ver com a agroecologia, né? Hoje a gente sabe que é uma falácia dizer que o agronegócio produz alimento para alimentar a população. Ele produz alimento em grande escala, commodities, visto esse ano que passou, que o Brasil ficou sem arroz, sem soja, porque era mais vantajoso exportar do que vender no mercado interno, né? Então, se a gente puder fortalecer os agricultores locais, que são os pequenos agricultores, que são responsáveis por 70% do alimento que chega na nossa mesa, se a gente puder fortalecer essa cadeia, essa relação de confiança com quem produz o teu alimento, a gente vai estar indo de encontro a tudo isso. Assim, ó, a gente tem que rever a nossa conduta com relação ao todo, com o planeta, porque a gente notou que a conduta de um interfere no todo. E isso é falado há muito tempo, mas a gente parece que não entende isso, né? Então, as nossas ações, elas repercutem no todo. Nós somos responsáveis pelo ambiente degradado que está aí, todos nós, pela água contaminada. A nossa saúde depende do viver em comum unidade e se relacionar bem com o todo, com o planeta, com os animais, né? Com tudo que está na superfície da Terra está intrinsecamente relacionado. Se o planeta estiver doente, a gente fica doente. E o planeta, na sua evolução, como ser vivo, como diz Lovelock, Gaia, ele vai evoluir independente da gente. Eu gosto muito do Leonardo Boff, no livro dele Saber Cuidar, que ele diz assim, até a próxima inteligência que vai ocupar o nosso nicho na Terra já foi escolhida. Ou a gente se comporta, ou a gente biologicamente não é mais viável.
Como a gente pode ter mais saúde a partir da tua perspectiva agroecológica?
Saber de onde vem o seu alimento, comer alimento mais natural, não tentar comer tanta coisa industrializada e ultraprocessada, né? Tomar sol todos os dias um pouquinho, ou pelo menos 2-3 vezes por semana, é muito importante tomar sol. Se tiver um lugar para ficar na natureza, poder botar os pés no chão, poder caminhar um pouquinho na grama, é muito importante esse contato. Assim, ó, tentar se afastar um pouco da quantidade gigante de radiação eletromagnética que a gente está sendo exposto com celular, com internet, com computadores, com televisão. Tentar manter um pensamento positivo, apesar de tudo, porque a gente sabe que o que a gente pensa se transforma em ações, se materializa. E se a gente tiver uma relação mais amorosa com o todo, mais ética, a gente vai conseguir construir esse estado. Então, é muito importante nesse momento que a gente olhe para o outro e com o termo bem simples, que é empatia, né? Que a gente tenha empatia por tudo e por todos, independente do seu estado de entendimento, né? Eu acho que o que nos complica muito é o fato de julgar, né? Ah, esse tá certo, esse tá errado. E a gente tem que lembrar que vivendo nesse mundo dual de certo, errado, sim ou não, o caminho do meio, como diz o taoísmo, é sempre o melhor, né? A gente, quanto mais radical a gente for, quanto mais a gente achar que o outro tá errado, a gente tá certo, mais conflito a gente cria. E é o que a gente menos precisa no momento, né? A gente precisa muito é de amor.
Andréa, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você e muita saúde.
Ah, obrigada. Igualmente para vocês todos.
Você ouviu a médica e produtora orgânica Andréa Basso. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo, da Tua Rádio, e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem.
Quando embarco nos meus sonhos, há lugares impossíveis. Atravesso oceanos, crio asas, vou longe, se o amor é imprevisível. Se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Pinto estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Pouso em nuvem passageira.